Olá, muito bem-vindos à Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído para falarmos sobre Portugal e a cultura portuguesa, sob o ponto de vista de duas brasileiras.
Eu sou a Ananda Garcia.
E eu sou a Pamela Mosman.
E hoje nós vamos falar um pouco sobre coisas que interessam e preocupam as mulheres na hora de chegar numa nova cultura. Coisas como machismo, igualdade salarial, segurança, mundo dos dates, entre outras coisas. Fica com a gente! Quando a gente passa uma vida inteira numa sociedade, num grupo de pessoas, a gente acaba se acostumando em viver dentro da nossa bolha, onde as pessoas, elas se comportam de uma maneira que a gente considera aceitável na maior parte do tempo, até porque eu acho que a gente tem o costume de repelir aquelas pessoas que não nos agradam, comentários negativos, abordagens desagradáveis da parte de homens, etc e tal. Mas quando a gente migra, ou até quando a gente vai de turismo para algum lugar, a gente se depara com certos comentários, com certos estilos de abordagem que podem nos chocar. Isso acontece muito se a gente muda de país, principalmente. Então, a gente vai falar um pouco sobre todas essas coisas que envolvem a nossa vida quando a gente tem que sair da nossa bolha. Eu e a Pâmela, né? A gente tá aqui desde 2016. Eu quero perguntar pra ti, Pâmela, como foi a tua experiência na chegada em Portugal com esses temas, assim, do universo feminino?
Eu até não me lembro de nenhuma coisa pontual, assim, que me incomodou logo de, pelo menos de cara, mas o que eu notei muito foi que eles são, na verdade eu tinha um certo medo, tá? Logo que eu cheguei, como a gente sempre ouve que povo europeu no geral é muito conservador, etc, muito católico, não sei o quê, e de fato eles são, apesar de que eles não, por exemplo, são católicos, mas não praticantes, né, como a maioria dos brasileiros, por exemplo. Mas eu tinha um pouco de medo. E o que eu noto, assim, é que os homens são muito. Sabe quando eles são queridos, mas ao mesmo tempo parece. Às vezes tu fica na dúvida se eles querem alguma coisa contigo ou não. Eu noto muito, às vezes, que tem esse. Eu me sentia muito, às vezes, invadida no sentido de. Ah, e ele tá falando comigo porque, sei lá, porque ele me acha inteligente ou interessante para conversar, ou porque ele tem algum interesse secundário, né, vamos dizer assim, em mim. E isso era uma coisa que me incomodava bastante, isso tanto com homens, de repente, assim, às vezes mais velhos, tipo, homens que poderiam ser meus avós, até homens da minha idade, assim. Eu sempre fiquei meio. Porque eles têm essa mania de falar, ai. Tu é brasileira, tu não sei o quê, como a gente tem, sabe que tem esse estereótipo de brasileira, eu sempre ficava. Isso às vezes até era mais um preconceito meu do que de repente porque alguém tenha me falado isso ou alguém tenha passado por alguma coisa semelhante. Então foi mais ou menos essa a minha primeira percepção, claro, né? Não, enfim, eu não tenho uma grande experiência assim que eu lembre necessariamente que me marcou muito, sabe?
Então, eu também. Eu acho que a nossa experiência é relativamente parecida, né? E lembrando que aqui a gente traz as nossas vivências sempre. Eu não tenho nenhuma memória de um assédio, de uma coisa que me causou muito medo ou nada disso. Eu até posso ter passado por situações desse tipo, mas não foi nada que marcou desde que eu cheguei aqui. E fico muito feliz disso. Mas na chegada, né, a gente como brasileira, eu lembro que eu andava pelas ruas de Coimbra à noite. Primeiro que eu evitava andar sozinha à noite, mas foram ali algumas semanas até que eu começasse a relaxar. E tinha lugares, ruas estreitas, lugares que se a gente transportasse aquele mesmo cenário para o Brasil, seriam muito assustadores e eu jamais andaria à noite sozinha. Não sei se tu concorda.
Sim, concordo.
É, mas porque aqui em Portugal, pessoal, as ruas são muitas cidades têm áreas em que as ruas são super estreitas, são tipo bequinhos, sabe? E nossa, quem vem do Brasil e nunca viu aquele tipo de arquitetura pode ficar preocupado, mas é seguro. É, eu acho que eu sempre me senti muito segura nas ruas de Portugal. E eu, enquanto mulher, no início, ficava muito atenta, né? Bolsa colada no, né, no braço, assim, colada no peito, olhando para os lados, sempre atenta com a minha própria sombra. Isso aos poucos eu fui relaxando. Hoje, aqui em Lisboa, eu sempre procuro ficar atenta, eu acho que isso nunca vai sair de mim, mas dá para dizer que é bem tranquilo nesse ponto.
Sim.
E o que tu falou, né, Pamela, sobre essas ler, né, interpretar o que o homem tá dizendo, eu também concordo, assim. Eu acho que a gente sabe que existe esse estereótipo da mulher brasileira ser um pouco mais fácil de abordar, um pouco mais liberada, um pouco mais fácil. Só para esclarecer que a gente odeia essa palavra, mas existe esse entendimento na sociedade portuguesa de que o povo brasileiro é muito liberado. Então, eu sabendo que existe isso, eu já fico me protegendo e já crio também esse preconceito na minha cabeça, epa, epa, tipo, para por aí, sabe? Não, o que que tu quer? Tu quer ser meu amigo? Tu quer me cortejar? Isso é um assédio? E isso é essa leitura, assim, essa interpretação também para mim é um pouco desafiadora, confesso.
Eu acho que é uma das coisas que, de repente, mais me incomodam, porque como, assim, com relação a que tu falou ali de repente, insegurança na rua e tal, eu não lembro de ter sentido medo em nenhum momento, desde que eu cheguei aqui, eu
Que bom.
confesso. Isso eu acho até que é um problema, não, é um problema pelo fato, assim, de que eu acabo me deixando mais, vamos supor, eu não vigio tanto quanto eu vigio no Brasil, assim, né? Eu, lógico, se eu tô num lugar muito diferente e tal, eu acabo tendo assim, ah, tem alguém caminhando atrás de mim, meio próximo, eu dou uma olhada e tal, mas assim, não é aquela coisa que nem no Brasil, que eu andava, tipo, agarrado na bolsa, não andava com o celular na mão, tipo, isso eu não tive isso desde o início. Mas assim, eu lá em Coimbra, mas não só em Coimbra, né? Em qualquer cidade, mas em Coimbra, logo no início, eu também passei por essas ruelinhas que tu falou. Que são os bequinhos, e até durante o dia, assim, eu lembro que eu tinha, porque às vezes eu usava o Google Maps muito no início, como eu não sabia, né, eu não conhecia a cidade, e o Google Maps às vezes ele manda por caminhos muito duvidosos.
Sim.
E nesses caminhos eu encontrava esses becos, assim, que eu achava, né, tá meio vazio aqui demais. Era umas coisas que tinham pichações também, e que eles chamam de grafite aqui, por sinal,
Sim.
eles não chamam de
Sim.
pichação. E eu achava muito parecido com aqueles lugares no Brasil que a gente passa às vezes e que a gente já desconfia que não é um lugar muito amigável. Mas aqui eu nunca tive nada, inclusive, mas por ser vazio também eu ficava com medo, porque se acontecesse qualquer coisa ali, não ia ter ninguém, entendeu? Pra eu, sei lá, pra eu gritar, pra me socorrer, pra ser testemunha, não sei. Então, mas eu confesso assim que desde o início, assim, logo eu me senti muita vontade pra andar com o celular na mão, mesmo à noite. Eu voltava, eu ia a festas, por exemplo, e voltava, sei lá, às 4 da manhã sozinha, a pé, às vezes. Muitas vezes eu voltava com amigos, mas às vezes eu voltava sozinha, e sem medo, assim, de. Tanto que eu deixava a bolsa, quando eu ia em festa, eu deixava a bolsa em cima do sofazinho da festa, sabe? Do local. E nunca aconteceu nada, assim. Então, quer dizer, aconteceu uma vez, que depois eu posso contar até, mas no geral nunca aconteceu. Eu sempre me senti muito, tipo, era uma liberdade, sabe, que eu sentia de poder agir dessa forma aqui, coisa que no Brasil eu nunca nem pensei em fazer isso. Então, foi mais ou menos assim, com relação mais a essa parte de andar na rua e tal. Pelo menos é a minha experiência, né? Não sei. Então, Ananda, essa coisa de andar na rua e tal, a gente lembra um pouco das cantadas que no Brasil a gente ouve muito, né? Qual é a tua percepção aqui em Portugal sobre isso?
Eu acho que no Brasil ninguém está imune às cantadas, né? Eu lembro que eu até não gostava muito de transitar em certos lugares, sei lá, tipo centro de Porto Alegre, determinados horários, porque eu sabia que eu ia ouvir comentários desagradáveis. Aqui em Portugal, eu também não tive experiência com isso, e eu até conversei com algumas amigas portuguesas antes da gente gravar esse episódio, e elas disseram assim: essa coisa do carro passar e buzinar, ou algum olhar, pode ter, sabe? Por exemplo, sei lá, tu tá com uma saia muito curta, uma roupa reveladora, tu vai receber olhares de homens portugueses. Se tá num ambiente muito noturno, muito boêmio, sei lá, Bica ou Bairro Alto aqui em Lisboa, por exemplo, o pessoal já tá meio bêbado, meio assim, de repente sim, tu vai ouvir algum comentário, tu vai ter algum tipo de assédio desse tipo. Mas eu comentei com essas minhas amigas coisas que a gente escuta no Brasil e elas disseram: nossa, aqui em Portugal isso é impensável. E de fato, eu estive no Brasil agora, a gente tá gravando esse episódio agora em novembro, eu estive no início de novembro no Brasil pro Spotify for Podcaster Summit. Eu estive lá por poucos dias, mas eu tive contato com coisas com as quais eu não estava mais acostumada. Comentários extremamente ousados que eu escutei e fiquei: gente, vem cá, te conheço? Como assim? Por exemplo, né, eu tava sei lá, no bar, imagina, bar do hotel, que é pra ser o um ambiente, assim, um pouco mais formal, mais requintado, aquela coisa toda, né? Eu fui pela empresa, então, um hotel bom, né? E eu comentei com as paredes, né? Porque eu sou muito de falar sozinha. Comentei,
Sim.
nossa, ai, tô tão cansada. E aí, o garçom do outro lado do balcão, nossa, mas desde quando mulher bonita fica cansada? Gente, aquilo
Oi.
Ali pra mim, tipo, ok, eu acho que se eu tivesse vivendo no Brasil desde 2016, aquilo ali ia entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas pra mim
Sim.
eu fiquei extremamente chocada. Gente, como assim tu tá falando isso pra mim? Como... Sabe?
Sim.
Eu fiquei extremamente chocada. E outros comentários que eu ouvi durante a minha estada lá, do tipo, ai, aqui no Brasil o homem paga a conta. Ah, não, mas deixa eu fazer isso por ti, deixa eu fazer aquilo por ti. Tipo, não, eu sou uma mulher independente, eu sou uma mulher livre, sabe? Então, é bem aquilo, quando a gente sai da nossa bolha, e agora falando sair da minha bolha de Portugal pra ir pra bolha do Brasil, é extremamente chocante, assim, pra mim foi bem... Uma experiência um pouco desagradável, assim. Dentro de poucas horas, no Brasil, eu já lembrei por que que eu não estou mais lá. Mas, enfim, aqui em Portugal, esse tipo de abordagem é impensável. E eu entendo até mesmo porque o povo português é um pouco mais retraído, né? Um pouco mais introvertido. No entanto, essas abordagens existem. Tanto é que existe uma lei de 2015 que tornou esse tipo de cantadas barra assédio um crime, né? E desde que essa lei foi implementada, o número de ocorrências vem aumentando. Os órgãos responsáveis, eles não sabem exatamente o motivo, mas acredita-se que a cada ano as mulheres se sentem mais confortáveis, né, mais empoderadas para denunciar esse tipo de ocorrência. Então, acho que faz sentido. Tem um dado que diz que em 2018 foram instaurados 903 inquéritos por essa prática de crime de importunação sexual, que são essas cantadas, esses assédios. É bem menor do que no Brasil, e as mulheres que vierem para cá vão notar isso, mas é claro que existe. Eu acho que também por sermos mulheres brasileiras, eu acho que nós somos um alvo desse tipo de comentário, ou de olhar, ou de abordagem.
Sim, eu conversei com a Nanda antes sobre essa questão de assédio, e assim, eu não lembro de nenhuma situação, porque tem duas coisas que eu acredito que pode explicar isso. Às vezes é porque eu não entendo realmente. Os caras falam alguma coisa, assim, né, geralmente portugueses, e eu realmente não entendo, porque eles não falam tão claramente como os brasileiros, que gritam, assim, ah, gostosa, sei lá, tipo, eles não falam assim. Eles falam mais baixo, né, assim, de uma forma mais, como é que eu vou falar, mais...
Sutil, talvez?
É, mais sutil, pode ser, mais sutil. Então eu sempre fico na dúvida se é ou não um assédio, né? Porque como eu não entendo direito, às vezes, muitas vezes, e eles são mais discretos, na verdade é discretos que eu queria dizer, eu sempre fico na dúvida se é um assédio ou não. Então eu acabo não julgando, entendeu? Como no Brasil eu teria certeza, ah não, com certeza é um assédio, mas não, aqui eu fico sempre na dúvida. E às vezes eu ouço buzinadas, por exemplo, é mais raro, claro, é bem mais raro, mas de vez em quando isso acontece. E eu sempre fico na dúvida também se é uma buzina pra mim, uma buzinada pra mim, por exemplo, ou se uma buzinada pro trânsito, porque aqui eles buzinam muito, né, Ana?
É verdade, sabe que eu tenho a mesma dúvida, será que foi pra mim ou será que é pro trânsito?
Porque no trânsito eles buzinam demais aqui, nossa, eu me irrito até, ai, com essa má educação no trânsito deles, mas, enfim, então eu sempre fico na dúvida, porque às vezes só tá eu passando, sei lá, a rua tá mais vazia, e não tem tanto problema no trânsito, daí eu fico na dúvida, é pra mim, é pro trânsito, então assim, eu acho que a questão de eu não ter sentido tanto aqui se é assédio ou não, é porque eu fico sempre na dúvida. Eles têm essa sorte. Porque senão provavelmente eu... Mas assim, eu acho que mesmo assim seria bem menos, é bem menos, porque às vezes eu tô, por exemplo, com uma roupa mais ousada, ou mais maquiada, mais arrumada e tal, e realmente eu sempre penso assim, nossa, no Brasil eu já teria passado aqui por uma fila de homem falando um monte de merda. E aqui não, sabe? Aqui é difícil. Eu ouço, pode ter um olhar, mas é um olhar de admiração, até me sinto, ah, ok, ele tá valorizando aí o meu... Mas, tipo,
sim.
Não existe aquele olhar de vou te comer, sabe?
É. Que no Brasil é muito claro. Nas minhas conversas com essas amigas portuguesas, eu também percebi que, assim como no Brasil, aqui também acontece uma transformação geracional, né? Aquilo que a geração do avô, do pai, acharia normal. Atitudes a gente já viu que é muito mais discreto, né? Mas certos pensamentos que os avós, que os pais achariam normais, os homens dessa geração, da nossa idade e os mais novos já têm essa consciência, sabe? Porque Portugal, na comparação com a Europa, ainda se parece muito mais com o Brasil do que com a Europa do Norte. Por exemplo, se tu tá em Londres ou sei lá, ou em Paris ou num país nórdico com uma super mini saia mostrando quase tudo, tu vai andar e tu vai ser só mais uma, com o cabelo verde, com a mini saia, com o decote. Aqui em Portugal, sim, tu ainda provavelmente vai receber olhares. Mas isso, eu acho que existe uma consciência maior sobre essas questões que vem melhorando conforme o passar das gerações. E uma outra coisa também, uma diferença que a gente poderia falar, e eu gostaria da tua opinião, Pamela, é a questão da possessividade. Eu já escutei portugueses, mais de um português falando que nós brasileiros somos muito possessivos e mostramos muito essa possessividade através do contato físico, coisa que aqui não é tanto, né? Tipo, os casais não ficam se encostando, se pegando tanto. E para os portugueses, isso mostra, isso é um traço da nossa possessividade. E eu, particularmente, não discordo. Queria saber a tua opinião sobre isso, com a possessividade aqui versus no Brasil.
Ah, sério que eles acham que é por possessividade?
Eu já ouvi essa análise, tá? Em Coimbra. Nossa. E eu achei, nossa, mas isso é muito interessante.
Interessante mesmo.
Sim, sim. Achei uma boa análise.
Pois. Não, porque assim, eu acho estranho, eu acho eles muito frios enquanto casais. Porque eu tenho casais que eu nem sei que é casal, sinceramente.
Sim,
eu tinha
concordo.
Eu tinha dois colegas no mestrado que eles eram um casal de namorados. E eu não sabia até... Nem sei como é que eu descobri, porque, assim, eles nunca andavam de mãos dadas, eles não sentavam juntos, eles... Nada, não davam um beijinho, assim, um selinho só, não precisa se beijar de língua nem nada. Sim. Em público, mas, né, um beijinho só, sei lá, uma coisa mais carinhosa, não sei. Não, nada, nenhuma demonstração de carinho. Eu não sei como é que eu descobri, não me lembro, mas eu sei que eu descobri e fiquei chocada, porque eu pensei, sério que eles são um casal? Nunca, nunca passou pela minha cabeça. Eu já, assim, eu acho que essa questão da possessividade não é uma explicação muito válida, na minha opinião, porque eu acho que nós brasileiros, a gente se dá a mão, a gente tem contato físico em público e tal, é muito mais porque nós somos mais calorosos e mais afetuosos. Eu acho que tem mais a ver com isso. Não digo que não há casais que sejam assim, ó, porque sim, a gente sabe que existe vários relacionamentos abusivos e que tem muitos homens, principalmente homens, né? Mulheres também têm ciúme, mas eu acho que quem demonstra mais a possessividade geralmente são homens. E tem muitos homens que acham que a mulher é dele, é uma posse, então ele desfila com ela, na verdade, né? Ele usa a mulher como um, enfim, como um artigo para desfilar na rua. E para isso ele, por exemplo, se ele nota que tem olhares provavelmente para mulher, ele deve sim abraçar mais e beijar mais e não sei o quê para mostrar, essa mulher aqui é minha. Eu não duvido que tenha essa explicação também. Mas eu, se é um casal que não... Assim, porque eu particularmente não gosto de casais também que ficam toda hora se lambendo e se abraçando em público, não sei o quê. Eu também não gosto...
Ai,
não gosto,
nem eu.
É, desse gênero. Porém, eu acho que um pouco de carinho e principalmente andar de mão dada que não é nada, sabe? Andar de mão dada é tão... Sei lá, é uma coisa tão simples. É tão simples, e é tão caloroso, é tão bonito, assim. E eles não fazem isso aqui. Eu acho isso extremamente frio. Extremamente frio. Mas, assim, não concordo muito com a questão da possessividade. Eu acho que sim, pode ser a explicação para alguns casais. Mas eu não acho que seja a ver com isso. Eu acho que tem mais a ver com essa diferença cultural, né? Que pra eles isso demonstra possessividade. Mas eu não acho que, na verdade, nós brasileiros, quando fazemos essas demonstrações de carinho público, eu acho que não é por isso.
É,
na verdade.
Eu acho que reduzir esse nosso traço mais afetivo à possessividade, eu também acho muito. Uma análise muito rasa. Também eu concordo contigo, na verdade. Mas eu acho que se aplica a alguns casos, porque eu acho que fora da nossa bolha. Existe muito, muito casal com esse problema e existe muito homem. Assim, eu já ouvi cada história, sabe?
Sim,
e
sim.
Então, eu acho que talvez para alguns casos se aplique, mas eu concordo que não é possível generalizar. Vocês brasileiros são possessivos e por isso tem tantas demonstrações públicas de afeto, né? Não,
é.
Eu também acho que não. E sobre a conquista, eu queria falar um pouco sobre esse tema, porque quando eu cheguei aqui... uma menina solteira, eu percebi uma diferença gigantesca nessa dança do acasalamento.
Sim.
Nessa abordagem, assim, por exemplo, uma coisa, vocês meninas que vierem pra cá, e homens também, o convidar para um café, gente, pra mim essa foi brilhante, tipo,
sim.
Convidar para um café é tu convidar, é como se fosse convidar para um drink, convidar para um date. E, claro, no início eu cheguei em Coimbra, né, e queria conhecer pessoas e me convidavam para cafés. E eu pensava, ai, que bonitinho, nossa, em Porto Alegre ninguém me convida para cafés. Eu vou tomar cafés com as minhas amigas, né? Mas em Portugal eu entendi, não sei se tu concorda, Pamela, que convidar para um café é convidar para um date, basicamente. E, detalhe, não é ir tomar um café. O convidar para um café pode ser se encontrar às 7 da noite para beber uma cerveja, né? Então.
Concordo. Não, eu também fiquei muito confusa quando eu ouvi alguns convites para café e eu também achava bonitinho. Eu pensava, ai, que legal, ele quer ser meu amigo. Quer conversar mais comigo, sei lá, vamos tomar um café e tal. Mas realmente, o café nunca é um café. O café pode ser tanto de tarde, quanto à noite, quanto um jantar, quanto virar um almoço, quanto. Enfim, ele pode virar várias coisas. O café é um termo generalista para abranger um monte de coisas. E é bem interessante isso, inclusive.
É, o que eu sempre ouvia nessas, assim, conversas de amigas é que das amigas brasileiras que vinham para cá é que tudo é muito lento. Então, assim, provavelmente nos 3 primeiros, assim, ó, o beijo vai acontecer, sei lá, no segundo, terceiro date. Então, essa diferença é muito clara. E eu já vi, assim, meninas brasileiras dizendo: "Nossa, mas os homens portugueses são muito lentos." E então existe essa diferença, eu acho que eles não negam isso, eu acho que eles concordam até que esse processo, né, de dates é um pouco diferente. E tem uma outra coisa que isso não irritou somente a mim, mas a outras amigas minhas, que é uma abordagem assim quase que romântica, porque pelo menos assim, não, eu vou, não sei se tu concorda, Pamela, mas eu acho que no Brasil, um homem, ele manifesta que tá interessado em ti, tu meio que entende ali, tá nas entrelinhas, que aquilo vai ser uma saída, um jantar, uma noite, uma coisa assim. Aqui em Portugal, eu até já me irritei um pouco com isso, com abordagens meio que românticas demais. Sendo que a pessoa, ela só tá interessada em sair para um date, e deu, sabe? Então, isso é algo também que eu acho que, pelo menos entre algumas amigas, isso é consenso, e é uma grande diferença do mundo dos dates daqui e de lá.
Sim, eu concordo. Quanto a eles serem lentos, eu lembro que tinha uma colega minha do mestrado, que ela tava no Tinder, e ela falou que justamente, assim, era extremamente lento tudo, assim, pra acontecer com o português, sabe? E, bom, aí eu não sei porque eu não usei o Tinder, assim, e não senti muito isso, assim, não tenho muita noção. O que eu acho é que os portugueses, eles realmente usam aquela parte da conquista, que é tu ficar trocando olhares e conversando, e não sei o que, blá blá blá, até que um dia ele te. Daí ele fala no tal do café, até que um dia efetivamente o café acontece, porque também tem uma coisa, primeiro eles começam a falar do café, né?
Sim.
Depois que efetivamente o café, assim, depois de umas, sei lá quantas vezes que ele fala do tal do café, ele convida efetivamente pro café, né?
Sim.
Aí tu vai tomar o tal do café com ele, e daí chega, daí tu conversa, assim. Tá normal, eles não beijam, é dificilmente eles beijam em público também, não, né?
Sim,
Não, tu
exatamente.
não vê casais se beijando, tipo nada, nem um
Nunca.
selinho,
Não
eu
vejo
falei.
nada. Nem sei
Nada.
mais o que é ver casal se beijando na rua.
Pois. E agora sobre a abordagem romântica, sim, isso é uma das coisas que mais me irrita em portugueses. Porque assim, eles te tratam como tu fosse, nossa, tipo, como. Se tu fosse uma pessoa super, ultra,
Minha
mega
futura esposa.
diferenciada.
Conheci minha futura esposa. Tipo isso.
Tipo, tu se sente, meu Deus, eu sou a melhor mulher do mundo, o cara me adorou, sabe? E não, o cara só quer simplesmente sair contigo e pronto, e não, nada mais, entendeu? Não vai passar nada mais do que isso. E isso me irrita muito, porque, tipo, ele acaba te iludindo, porque às vezes tu nem acha o cara também nada demais, assim. Só que ele te vence por essa abordagem,
Não, exato, né? Tipo, ah,
né?
nossa, mas esse homem deve gostar muito de mim. Vou dar uma chance, vou abrir meu coração para ele.
Porque, tipo, ele é tão romântico, assim, tão romantizado o negócio, que no Brasil a gente não tá acostumado. Porque no Brasil, quando isso acontece, é porque o cara quer te namorar, entendeu? Não é porque o
Exatamente.
cara quer te pegar.
É, isso é extremamente irritante. Homens portugueses ouvindo esse programa, tá na hora de mudar esse comportamento. Vamos ser um pouco mais sincero, mais honesto.
É. O que eu já ouvi falar é que tem a ver que as portuguesas demoram muito pra liberar qualquer coisa.
Sim, também já ouvi isso. Acho que até faz sentido.
Só que mesmo assim, né, por favor, eles não precisam. Eu acho que mesmo elas sendo assim tão, entre aspas, difíceis, porque para mim isso é jogo que se faz na
Sim.
conquista, mas enfim. Mas mesmo elas sendo dessa forma, eu acho que assim, eles fazendo isso é pior, porque daí o que que elas vão esperar? Uma coisa que não tem nada a ver, porque o cara faz todo esse auê e no fim não é nada, entendeu? E o que eu também já ouvi falar é que as mulheres já meio que chamam na chincha pra namorar também, né? Elas já meio que dizem. A gente vai namorar, gente, qual é que vai ser a nossa, tananã, é meio que isso que elas também já fazem essa abordagem meio que no início.
Também já escutei essa história e vocês, as mulheres portuguesas que nos escutam, mandem pra gente comentários. Depois, no final, a gente vai dar todas as nossas redes sociais porque a gente quer saber se é isso mesmo. Porque isso que a gente tá falando são coisas que a gente escuta e coisas que é da nossa percepção, né? Mas eu queria muito saber mais sobre esse tema,
É,
porque,
mas eu tenho uma experiência só. Na verdade, eu
enfim.
tenho. É o mesmo amigo meu. Ele teve duas experiências com portuguesas.
Sim.
Teve uma que foi uma menina mais nova que ele ficou, enfim, que era no mestrado. Não, era amiga do mestrado dele, mas ela tinha 20 e pouquinhos anos também, né? E diz que ela. Não aconteceu nada, tá? Eles só dormiram juntos, tipo, na mesma cama, mas não aconteceu nada, efetivamente. Eles se
Sim.
beijaram, obviamente, ficaram, mas assim, não, né? Não teve nada além do beijo. Mas dormiram juntos na mesma cama naquele dia e tal, blá, blá, blá. E disse que ela já começou com os papos assim: ah, mas como é que a gente vai fazer? Porque agora eu vou me mudar e não sei. Tipo, já começou com uns papos de tipo, sabe como é que vamos namorar? Se eu vou estar longe? E dele
Sim.
falou. Opa, opa, opa. Espera.
Sim.
Ele é brasileiro, tá, gente? Tipo, ele já meio que se assustou com essa abordagem, porque também, né, a gente só deu uns beijinhos. Ele pensando na cabeça dele, né? A gente só deu uns beijinhos, calma aí, né? E a outra situação que ele teve foi na queima das fitas, se eu não me engano, em Coimbra, que daí já era uma menina mais velha, era uma menina, acho que mais ou menos de uns 30 anos, 29 anos, assim, já tava mais ou menos na casa dos 30, quase, pelo menos, não, ainda não tava. E era uma portuguesa e disse que ela que falou, tipo, porque ele tava sozinho, assim, e ele falou, bah, hoje eu não vou pegar ninguém, não sei o quê, não sei como é que eles começaram a conversa, mas eu sei que chegaram nesse ponto. E aí ela falou assim, ah, mas quem disse que não? E chamou ele pra ir na casa dela. Tipo, mas eu acho que tem mulheres mais abertas. Eu conheci uma menina este ano no meu aniversário, que ela tava no meu aniversário porque, enfim, eu fiz aniversário com um amigo que faz aniversário no mesmo dia que eu, que ele é português. E ela é toda diferentona. Meu Deus do céu, eu adorei ela. Até não
Sim.
sei se ela não é bi ou lésbica, enfim, eu não, né, não perguntei, mas assim, até eu acho que me pareceu pelas coisas que ela falou. E ela é muito aberta a várias coisas, ela concorda, tipo, ela falou várias coisas que eu concordo muito, sei lá,
Sim.
tipo, sobre ela não quer ser mãe, eu também não quero. E daí eu pensei, meu Deus, sabe, que cabeça aberta, porque é muito difícil tu encontrar uma portuguesa com uma cabeça tão aberta assim.
Eu concordo, e agora lembrei até de uma outra questão. Até assim, eu tenho algumas pessoas portuguesas que eu conheço, e sim, tipo, as que têm a cabeça mais aberta são as pessoas que já viveram fora. Parece que tem uma experiência um pouco mais, ou uma referência cultural um pouco mais abrangente, sabe? Um pouco mais diferenciada e não apenas portuguesa. Mas tem uma coisa que uma amiga minha uma vez disse, é que ela não poderia, por exemplo, entrar nesses aplicativos de paquera, nem Tinder, nem Happn, nem outros, porque, nossa, isso não fica nada bem na sociedade portuguesa. Imagina se algum colega de trabalho vê, imagina se um conhecido vê, coisas do tipo. E
Nossa.
eu acho assim, ok, sempre tem isso, e dependendo, né, da tua profissão, com certeza pode não ficar tão bem, mas eu acho que no Brasil a gente é um pouco mais resolvido com isso. Com essa
Sim.
coisa de, ah, eu tô no Tinder e daí, sabe? Tô ali. Eu acho que é
Sim.
quase como tá no Facebook. Não sei, sabe? Eu tenho a percepção que no Brasil a gente é um pouco mais resolvido com essa questão.
Sim, eu acho que é mais naturalizado, até porque, né? Meu Deus, ninguém é de ninguém, na verdade, né? Mesmo quando a gente
Sim.
namora, não, tu não é posse de ninguém. Tipo, não, posse, eu não tô dizendo que tu vai atrair a pessoa, tô dizendo que tu não é posse no sentido de pode ser que um dia termine também e tu não vai.
Sim.
Se fiar a isso, entendeu? Tipo, ai, agora fechei para o mundo e se o relacionamento for uma merda, continuarei nele eternamente porque estou fadada a isso.
O que eu ia dizer é o seguinte, é que eu acho que aqui é uma questão muito profissional, sabe? Nossa, como serei respeitado perante a sociedade na minha profissão se eu for visto neste aplicativo, sabe? É uma coisa Que acho que é muito ligada com o teu status social na tua profissão, principalmente, sabe?
Mas é uma preocupação que não faz muito
Sim.
sentido, né? Por um
Sim.
lado, porque se alguém te vir num aplicativo desses, é porque a pessoa também usa, né?
Exatamente! E acho que a pessoa não vê pelo outro lado. Ah, imagina se me virem lá no aplicativo. Tá, mas se eles te virem, é porque eles vão estar lá também, amiga. Então, é.
É uma preocupação meio. É que assim, eu acho que justamente as mulheres aqui, elas infelizmente, elas têm essa mente um pouco mais. Elas foram criadas, né? Eu acho que pra ser um pouco mais conservadoras e.
Sim.
Né, elas têm um certo medo de algumas coisas, que é o medo de várias mulheres, só que conforme a gente vai entendendo as coisas, a gente vai vendo quão injusto é e a gente vai se abrindo. E eu acho que elas demoram um pouco mais pra isso acontecer. Essa menina que eu conheci, eu não sei se ela morou em outro país, eu só sei que ela era fantástica, assim, ela falou várias coisas, tipo, super assim, sabe?
Que tu não espera, né?
E eu não esperava. Então, assim, foram as duas experiências que eu tive com portuguesas, assim, com uma mente mais aberta, né? Uma não diretamente, mas que o meu amigo me contou, e essa que foi diretamente, assim, que eu amei ela. Eu pensei, meu Deus, vamos ser amiga, porque... Eu adorei ela. E uma coisa também que tu falou sobre... Ah, sobre os aplicativos de relacionamento, de dates, enfim, o Tinder, Happn, etc. Aqui eles usam muito o Instagram pra isso, né?
Ah, é? Menina, não sei de nada disso. Tô por fora desse mundo, me conta.
Sim. Não que eu tenha eu recebido alguma coisa, mas assim... A primeira
foi uma amiga, foi uma amiga. Tô brincando.
Não, mas pior que não, sabe por quê? Eu noto por causa dos meus amigos portugueses, porque eu noto que eles seguem muitas meninas.
Uhum.
Isso foi, é uma conclusão que eu tirei. Então eu acredito. E como eu, quando eu conversei com algum português que conversa. Porque eles conversam muito por aplicativos, né? Às vezes, pessoalmente, não são tão falantes assim. E pelos aplicativos. Tipo, no Facebook,
sim,
num
é
Direct.
Verdade.
Eles falam um monte. Nossa, falam pelos cotovelos. Aí tu encontra eles, não é tudo isso.
Então tá. Sabe que é verdade, logo que eu cheguei em Coimbra, meio que teve uma chuva de seguidores, de João e Miguel e Pedro e etc e tal.
Sim.
Que eu pensei, quem são essas pessoas? E
foi.
Até recebi umas mensagens. Então eu acho que sim.
Sim.
Isso, isso faz 3 anos, talvez agora, né, que as coisas evoluíram mais tecnologicamente aqui em Portugal. Eu acho que, de repente, sim. É, o pessoal, eu acho que de modo geral, eu noto que as pessoas estão usando mais o chat do Instagram. E eu acho que sim, deve ser o tipo um Tinder, assim, pro pessoal.
Sim. A minha irmã, inclusive, logo que ela se divorciou, ela falou que falaram pra ela que o Instagram era o novo Tinder.
Ai, meu Deus, olha
no
que
Brasil,
loucura.
No Brasil, então acredito que
Gente,
seja meio que mundial essa tendência aí.
Olha isso, eu tô aprendendo muito sobre o mundo dos dates. Uau, ok.
Então, agora vamos falar sobre coisas mais sérias, né, Ananda?
Vamos.
Então, a gente vai trazer aqui alguns dados, desigualdade salarial e também sobre alguns outros dados do mundo do trabalho. Mas, assim, futuramente a gente vai fazer um programa também um pouco mais detalhado sobre algumas questões, não só sobre igualdade salarial, mas vai ficar pro ano que vem. Então, hoje a gente vai dar uma pincelada sobre alguns dados. A gente trouxe alguns dados aqui do Brasil e de Portugal em relação à desigualdade salarial que saiu agora essa semana do Brasil, inclusive, foi uma pesquisa do IBGE, que diz que as mulheres como grupo total, sem diferenciar em relação à etnia, raça, enfim, classe social, mulheres, elas ganham cerca de 78,7% o salário dos homens, né? Ou seja, seriam 21,3% a menos que os homens. E em Portugal, essa diferença este ano, dia 8 de novembro, foi o dia da desigualdade salarial que eles têm aqui. Acho que é um fenômeno europeu isso, porque na Espanha também teve. Mas cada país vai ter conforme o dia que marcar a sua desigualdade, tá? E em Portugal foi dia 8 de novembro agora que passou. E diz que as mulheres ganham 14,8% menos que os homens quando se considera o salário mínimo português. E é 18,2% menos que os homens quando se considera o rendimento médio, que daí soma junto, além do salário, horas extras, bônus, etc. Assim, essas coisas extras que a gente ganha. E em Portugal, esses 14,8%, eles representam 54 dias de trabalho. Ou seja, a partir do dia 8 de novembro, as mulheres elas começaram a trabalhar de graça, entre aspas, porque representam os dias que elas não recebem igual aos homens. É bastante dias, né?
É bem
É.
significativo. E tem uma lei desse ano que entrou em vigor para justamente inspecionar se as empresas estão praticando uma igualdade salarial ou não. Essa lei vai inspecionar empresas a partir de 250 colaboradores, mas depois vai passar a inspecionar também empresas com menos ou mais colaboradores. E as autoridades que estão sendo responsáveis por essa fiscalização, a Autoridade para Condições do Trabalho, a ACT, e também a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, que é a CIT. Então, vamos ver como que isso vai evoluir ao longo dos anos, mas sim, de acordo com os relatos que eu tenho de amigas portuguesas, isso é muito evidente e todas elas sabem que elas ganham menos que os homens, né? Eu não tenho muita experiência, né, no ambiente de trabalho português, porque inicialmente fiz um estágio. E depois disso, nos últimos anos, passei a trabalhar para empresas de fora. Mas com certeza, aqui na Europa, a Europa do Sul, no geral, tem essa desigualdade maior do que na Europa do Norte.
Sim, eu também não tenho essa experiência, até porque como eu trabalho na universidade, é público e também é tabelado, né, o valor que eu ganho, não há essa diferenciação. Eu também não, e eu não tenho relato de outras pessoas, mas o que se vê ao longo dos anos, né, isso nós pegamos no Público, que é um jornal aqui de Portugal. É que Portugal tem diminuído a desigualdade salarial. Então, na época da crise, lá na época da geringonça, que eles falam, né, que foi quando eles tiveram que fazer algumas mudanças aqui por exigência do FMI e da União Europeia por causa dos empréstimos que Portugal pegou, a desigualdade era maior, beirava os 20%. E vem diminuindo ano a ano, agora desde 2014, tipo, já diminuiu para 19, aí diminuiu para 18, 17, e agora 16 e agora 14%, 14,8%. Então, pelo menos tá melhorando, né? Já tá, eu acho que isso é um bom indicativo, até pela situação do país que também tá melhor, etc. Enfim, e no Brasil eu acho que se mantém meio estável, pelo menos eu lembro que sempre foi mais ou menos 22%, agora tá 21,3%, então é bem. Também eu acho que evoluindo a passos um pouco mais lentos, né? Mas eu acho que tá também evoluindo.
Eu acho que também passa pela mulher exigir na sua proposta salarial ou na sua contraproposta também um valor maior, conforme as mulheres portuguesas também vão se empoderando mais, e sendo mais confiantes. Também tenho esperança de que isso vá fazer com que as negociações salariais sejam mais justas, assim, porque eu acho que às vezes, além da empresa já oferecer uma coisa mais para baixo, a mulher não negocia tanto, porque às vezes acha que não merece, sabe? Esse pensamento que tá muito entranhado na gente, e esse é todo um assunto para um programa inteiro, para um podcast inteiro.
Porque isso tem suas explicações
Sim, muitas, né?
também. E tem um outro dado interessante. Tem uma lei que saiu este ano, em setembro agora, ela é recente, sobre a questão do casamento após um divórcio, tá? Até este ano, as mulheres, elas deviam esperar 300 dias após um divórcio para se casar. E os homens, até aí tudo bem, né? Porque se os homens também tivessem esse tempo e tal, não. Os homens, eles teriam que esperar 180 dias. Ou seja, havia uma disparidade entre o tempo que uma mulher e um homem poderiam se casar novamente
Que
após um divórcio.
absurdo. Gente, o ano é 2019. Eu fiquei chocada que isso existia ainda.
E essa lei é de 1966, ou seja, era da época da ditadura ainda portuguesa, né? Que realmente as mulheres, eu acho, pelo que eu entendi, elas acabaram ficando mais enclausuradas, entre aspas, assim, mais fora, né, da sociedade. E pronto, e agora esse ano foi corrigido isso, foi igualado esse prazo para 180 dias. E a explicação para a diferença que existia antes é devido ao fato, se a mulher estivesse grávida, por exemplo, do primeiro, né, do casamento do qual ela estava saindo, para questões de paternidade. Era pura e
Ah,
simplesmente por isso. A mulher tinha que ficar presa,
que
né, entre aspas.
balela.
Gente, é chocante, mas sim, isso existia ainda em Portugal. A gente acha, às vezes, tão, né, tão pra frentex em algumas coisas e tal, mas existem coisas desse tipo.
Muito chocante, ainda bem que isso acabou. Então agora é o mesmo tempo para homens e mulheres, né? Mais uma
Sim.
vitória, gente.
Sim. E é interessante também notar que aqui em Portugal tem mais mulheres do que homens, né? Uma relação até de 99,7 homens por cada 100 mulheres. Na idade de 25 a 29 anos, né? Isso é um dado de 2015. No entanto, agora em 2018, quando a gente olha aqui para os dados do Pordata, que é um site, enfim, é um instituto, na verdade, que traz dados de Portugal, dados sociodemográficos de Portugal. Agora em 2018, a população total é de 10.283.000 pessoas, e do sexo masculino são 4.860.000. E mulheres são 5.423.000, ou seja, são 600 mil mulheres a mais quase do que homens. E isso a gente nota, tem uma pirâmide que eu só não encontrei aqui para trazer para vocês os dados, mas tem uma pirâmide no Pordata que mostra a relação ao longo da, assim, das faixas etárias, né? E no final da vida, assim, tipo, a partir dos 50 e poucos anos, se eu não me engano, o número de mulheres em relação a homens é, assim, é mais díspare, sabe? Tipo, se nota mais a diferença. Tem bem mais mulheres, não digo bem mais, tem uma relação que a gente nota que é maior do que homens, porque no início, assim, até uns 50 anos, os 20 a 50 anos, é meio que igual, sabe? Tipo, é um pouquinho mais de mulheres, algumas idades é mais homens, principalmente no início da vida, se eu não me engano, tem mais meninos até do que meninas. Mas depois, no final da vida, como as mulheres, elas morrem mais tarde, teoricamente, né? Pelos dados ali, porque tem mais mulheres do que homens.
Eu acho, eu vou fazer minha teoria sem nenhum embasamento, com embasamento empírico, tá? Que os homens morrem mais cedo, assim, tão mais cedo devido ao fumo. Porque, gente, eu já falei isso aqui, vou voltar a repetir. É horrível. É assim, para mim, uma das piores coisas de Portugal é a quantidade de fumantes, fumadores, né? Como eles falam. E não sei se isso tem a ver ou não. Quer dizer, talvez o fumo tenha uma pequena participação nesses dados, mas.
Que hoje eu ouvi mulheres portuguesas falando até nessa roda de conversa que eu vou ali na universidade, é que os homens vão menos a médico também, né?
Também é, sim, também acontece no Brasil, né? Cuidam menos da saúde do que as mulheres.
Isso, porque isso é um fenômeno meio que mundial, assim, as mulheres tendem a viver mais do que homens. E uma das explicações é isso, é que mulheres fazem check-up anual, geralmente, né? A gente tem que ir, por exemplo, em ginecologista, assim,
Sim.
isso é certo, isso não tem como. E a ginecologista acaba descobrindo se a gente tiver algum problema ou outro, ela acaba descobrindo mais cedo e nos direciona para a especialidade que precisa. E o homem não tem essa tradição, e quando ele vai é porque a mulher obriga, né? Geralmente a mulher diz: ah, não, tu tem que ir lá fazer sei lá, o exame da próstata, ou, sei lá, o exame do coração, e a mulher já vai mais proativamente. Então, isso também ajuda a gente a manter uma vida saudável e com mais qualidade até o fim da nossa vida, coisa que não acontece tanto com os homens, infelizmente.
É, e essa relação da mulher ser a que arrasta pro médico, do homem ser um pouco mais descuidado com a saúde, essa relação, como eu falei antes, geracional, de família, de casa, tem bastante semelhança com o Brasil. E sim, eu acho que esse é um dos motivos também para a maior longevidade das mulheres portuguesas. Esses assuntos todos rendem muito, a gente sabe, mas a gente está chegando no fim do programa e eu acho que tá na hora da gente falar das nossas palavras, da nossa língua.
Isso aí, bora! Então, gente, hoje nós vamos trazer um dicionário sobre relacionamentos, cantadas, dates, etc. E uma das palavras, assim, que é bem diferente aqui, é interessante até, é o piropo. Piropo são cantadas. São as cantadas que a gente recebe na rua, sejam elas educadas ou não, as que a gente pode assemelhar mais a um assédio, ela pode ser tanto com uma conotação negativa como com uma conotação positiva. O piropo nada mais é do que uma cantada, entenda ela de um jeito negativo ou positivo.
Essa é uma daquelas palavras que a gente escuta e pensa, mas o que que é isso? Piropo? Eu fico pensando, ai, nem sei o que que eu penso, sabe? A próxima palavra já dá para ter uma ideia, que é engate.
Sim.
Engate, 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 como diriam os portugueses.
É.
É, o engate é, enfim, engatar é conquistar, seduzir, ir para os engates aí é para pegação. É, então, engate, a palavra engatar é o verbo, dá para usar de diversas maneiras, mas acho que a gente pode traduzir para o português brasileiro como pegação. E aqui em Lisboa tem o Baile do Engate, que é uma
Nossa.
festa. Mas assim, apesar do nome ser Baile do Engate, ele tem tipo instalações artísticas dentro da festa. É uma coisa assim, tipo super, é super interessante assim.
Ai, que
Não,
legal.
é, o nome é Baile do Engate, mas na verdade tem várias coisas acontecendo na festa. E aí um dia eu perguntei para uma amiga, e ela falou: "Ah, é a mesma coisa que pegação no Brasil." Então eu, ah, ok. Achei interessante.
Interessante. Bom, gente, mas às vezes o engate pode, né, não dá muito certo. Então a gente pode levar uma tampa,
Levar uma
que
tampa.
é levar um fora.
Levar uma tampa, né? Ah, eu fico tentando entender qual é a origem do uso daquela palavra, sabe?
Eu
Tampa, uma
também.
tampa. Como assim? Ó, tampa. Ok.
Porque tem algumas associações um pouco esquisitas, né? Assim.
Tem. É, essa outra aqui é também para mim é um pouco confusa. Eu até quero fazer um agradecimento ao meu amigo Tomás, que forneceu aqui algumas ideias de palavras, e uma delas é essa: curtir com. É, no Brasil eu acho que quando a gente fala curtir com é tipo curtir com a cara de alguém, é tipo zoar, né? Nesse
Sim.
sentido. E aqui curtir com é não é nada mais do que ficar, engatar. Então uma frase seria: eu curti com aquela rapariga na discoteca. Amigos portugueses não riam, tá? Fui eu que criei essa frase, mas eu acho que faz sentido. É, curtir com alguém é ficar com alguém.
Antes de eu falar da próxima palavra, só tô agradecer ao Tomás aí e espero que ele esteja num programa nosso, né, para falar sobre licenciaturas aqui em Portugal.
Exato! Tomás, estamos te esperando, você não vai
Fica o
escapar.
convite aí. Já. A Nanda vai falar contigo, mas já fica o
Já
convite.
fica aí o convite.
A outra palavra tem um pouco a ver, é uma derivação, na minha opinião, do curtir com. Eu não conhecia o curtir com, até eu conhecia o andar com. Que o andar com é tipo o nosso ficar sério no Brasil. É quando tu tá com uma pessoa, não tá namorando, mas também é meio que tu é fiel a ela, assim. Quando a gente tá saindo com uma pessoa com mais frequência e tipo, a gente tem uma certa fidelidade com ela, né? Então é meio que quase um namoro, só que não chega a ser um namoro ainda. Então, andar com alguém é isso, é meio que nossa ficação séria
É,
lá no Brasil.
ficando sério andar com alguém. Ah, ela tá andando com o João, sei lá, alguma coisa
É.
assim. O mundo dos dates, dos namoros, dos engates tem várias palavras. Eu sempre aprendo, e toda vez que eu aprendo uma palavra nova é tão engraçado, adoro. A gente chegou ao fim de mais um programa. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido muito esse papo que falou sobre essas coisas assim que são bem relevantes quando a gente é mulher e vai para um outro país, seja para se mudar ou para passar um tempo. E muito obrigada a todos vocês que têm mandado feedback para a gente pelas redes sociais, né, Pamela?
É isso aí, Ananda. Então, continue nos mandando os feedbacks de vocês. E também podem nos marcar nos stories, por exemplo, @podcastcaravelabrasileira no Instagram, que a gente vai começar a compartilhar isso num destaque específico, né? Que é reviews, tá lá nos nossos stories. Então, sigam a gente lá no Instagram, @podcastcaravelabrasileira. E no Facebook é @caravelabrasileirapodcast, ou seja, é o contrário, né? Passa o podcast pro final. E no Twitter, que é @caravelabr.
E se tu tem um iPhone e usa o Apple Podcasts, vai lá, deixa uma review pra gente, porque isso nos ajuda muito a mostrar o nosso podcast para outras pessoas, atingir mais pessoas que queiram vir para Portugal e assim dar mais informação para elas.
Também vocês podem, quem gosta de falar mais, escrever mais, pode nos mandar um e-mailzinho no podcastcaravelabrasileira@gmail.com e nos contar uma história engraçada pra gente poder se divertir e também, de repente, até compartilhar aqui no podcast, quem sabe.
É isso, pessoal. Mandem as suas colaborações, os contatos e vamos bater um papo para a gente poder melhorar ainda mais o nosso podcast.
Nós temos um recado para vocês. Este é o último programa de 2019, porque eu e a Nanda vamos dar uma pausa e voltamos em fevereiro com os nossos episódios semanais. Mas pode ser que tenhamos alguns episódios em janeiro. Para não perderem os nossos comunicados sobre novos episódios e outras novidades do Caravela Brasileira, sigam a gente nas nossas redes sociais e podem enviar e-mail também se quiserem. A gente vai ler. E quem ainda não ouviu os programas anteriores, aproveita para maratonar durante essa pausa. É uma ótima oportunidade, não acham? A gente também quer desejar para vocês um Feliz Natal ao lado da família e dos amigos e das pessoas que vocês amam. E uma ótima virada de ano para todos, que 2020 venha com muitas novidades boas, muita energia boa para todos nós. A gente se encontra novamente em 2020, então.
Tchau!